Olá, ouvintes da Audio Ativo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do História em Música. Hoje vamos fazer uma ponte aérea um pouco mais extensa, pousando nos Estados Unidos do final dos anos 60. Um período aí de reverberação global do chamado poder jovem, cujo epicentro foi Paris, no famoso maio de 1968. Mas que teve ramificações globais também. E obviamente, em momentos de rupturas e mudanças sociais, a música nunca fica de fora. Vamos trazer aqui esse contexto, focar nos Estados Unidos e falar do maior festival de rock de todos os tempos. 3 Days of Peace and Music, 3 Dias de Paz e Música. Estarão comigo Rosa Maria Santos, Eduarda Knack e Camila Santana. Eu sou Pedro Tavares e volto já. Os anos 60 tiveram a primeira geração de jovens que não viu a Segunda Guerra Mundial, não viu o fascismo e não viu o nazismo. Apesar de crescerem governados por líderes da vitória contra o nazifascismo, esses jovens possuíam uma mentalidade totalmente nova, que queria superar essa mentalidade da Guerra Fria. Uma nova forma de ver o mundo, diferente de seus pais e avós. Eles estavam querendo se libertar dessa atmosfera com certo ranço da guerra, e a forma que essa juventude encontrou foi chocar, trazendo uma nova pauta política e social, onde figuravam o meio ambiente, a liberdade social e o direito das minorias. Enfim, uma forte crítica ao conservadorismo, né? Na França, o alvo dos manifestantes de Paris foi o presidente Charles de Gaulle, herói da resistência francesa na Segunda Guerra. Então os países ainda tinham essas heranças, tanto físicas quanto ideológicas, das guerras. Mas vamos voltar à América. A década de 60 foi marcada por enorme turbulência política, de muita polarização. Em nome do combate ao comunismo internacional, os Estados Unidos apoiaram a instauração de ditaduras, como foi o caso do Brasil e do Vietnã. Essa postura belicista, antidemocrática, não passou despercebida por esses jovens. A Guerra do Vietnã, por exemplo, foi um dos principais estímulos e impulsos dessa juventude, que levou à formação do movimento hippie, marcado pela crítica ao sistema e exaltação da natureza e da paz. O famoso lema, faça amor, não faça guerra. Ele chamava atenção com essas pautas diferentes, que não eram compreensíveis. Era um receituário que não fazia parte da mentalidade dessas gerações anteriores, né? Essa questão do experimentalismo, da liberdade extrema à tona. Isso explica até a mobilização de grupos universitários, pessoas ainda sem muita experiência, mas que falavam o que queriam, literalmente o que vinha na cabeça. Havia também ainda a questão dos direitos civis dos negros americanos. Além do movimento hippie, destaca-se o Black Power, o Gay Power e a questão feminista, que também passava a ser pauta. É muito forte essa ideia de direito civil e emancipação daqueles que até então eram considerados inferiorizados. É interessante pensarmos que essa juventude está criticando algo que fazia parte não só da mentalidade, mas da regra e do jogo político dos pais e dos avós deles, como, por exemplo, a segregação social, né? Então, explica um pouco de como houve tanto julgamento e condenação a esses grupos e a esses jovens.
Há um pouco mais de 50 anos, um dos maiores espetáculos de rock entrava para a história, Woodstock Music and Art Fair. No final dos anos 60, diversos países ao redor do mundo foram abalados por uma onda de protestos e movimentos que marcaram a história, principalmente no ano de 68, mais conhecido por ser um ano que não terminou. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos não ficou de fora. Desejando o fim da Guerra do Vietnã, milhares de jovens se uniram e criaram o movimento hippie, o qual tinha o objetivo de pôr um ponto final a toda essa violência, espalhando paz e amor através de diversas manifestações, entre elas as artísticas. Foi no meio disso tudo, no ano de 69, que 4 jovens, John Robert, Joel Roseman, Artie Cornfell e Michael Lang, tiveram a ideia de criar um festival de música e arte que passasse essa mensagem de paz e amor. Seriam 3 dias de pura música, arte e muita diversão na cidade de Woodstock. A estimativa era de um público com pelo menos 50 mil pessoas. Devido a isso, e com receio de que acontecesse muita confusão, a cidadezinha que abrigaria o festival rejeitou o projeto. Felizmente, um outro local foi encontrado a tempo. Uma fazenda que pertencia a Max Yazgur, em Bethel. Com tudo resolvido, o festival virou uma realidade e entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, contou com mais de 30 grandes nomes do mundo do rock, como Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival e até Janis Joplin. Além disso, cerca de 400 mil pessoas, 8 vezes a estimativa que tinham em mente, compareceram. Apesar dos vários perrengues, como a chuva, falta de comida e grandes shows em horários alternativos, como o do Creedence, que foi em umas 3 e pouco da manhã, o festival foi um grande espetáculo, fazendo com que entrasse para a história dos festivais.
Enquanto os Estados Unidos fazia guerra, os jovens hippies de 69 tocavam o amor, o companheirismo e a partilha. Durante 3 dias de festival, o público dividiu comidas, bebidas e muita alegria. Ao mesmo tempo, várias bandas se apresentaram fazendo o possível para agradar a quem assistia. Nesse contexto, Joe Cocker performou a canção With a Little Help for My Friends, que falava sobre as ajudas que um amigo pode dar a outro em momentos difíceis. Um verdadeiro contraponto à forma como o país encarava os vietnamitas, tidos como inimigos e alvos de vários ataques. Por outro lado, no meio de todo esse clima hippie, também havia espaço para manifestações de repúdio contra o conflito no Vietnã. Na música Vietnam Song, Culture Joe and Fish critica a convocação para lutar, que tirou vários jovens da escola e os colocou em um ambiente hostil em nome da nação. Tudo isso sem que as causas do conflito estivessem bem esclarecidas. Essa opinião é expressa claramente no início da letra, quando a banda diz: "O tio Sam precisa da sua ajuda de novo. Ele se meteu em um problema lá no Vietnã. Largue seus livros e pegue uma arma. Nós vamos nos divertir muito." Vamos conferir. Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. Pode até ter entrado para a história, mas nem todo mundo gostou da ideia do festival. Bandas icônicas da época recusaram convites para integrar o line-up do Woodstock, como Led Zeppelin, Bob Dylan e até mesmo os Beatles, mas o público não ficou na mão. Nomes importantes do cenário musical participaram do festival. The Who, Janis Joplin e Santana abrilhantaram os 3 dias de shows psicodélicos e se consagraram para sempre com suas apresentações. Mas a atração principal mesmo foi o guitarrista Jimi Hendrix. O problema foi que quase ninguém viu sua apresentação ao vivo. Como por contrato, Hendrix tinha que ser o último a tocar, seu show ficou após todo o caos e os atrasos do dia. Isso foi acontecer às 9 da manhã, quando a maioria do público já tinha ido embora. Ninguém merece, né? Apesar do show com pouco público, ele ganhou $32 mil e chocou a todos com sua versão roqueira e furiosa do hino estadunidense. É, o público do Woodstock foi bem sortudo. Apesar das atrações incríveis, o ingresso para um dia, para a minoria que pagou, é claro, foi somente $6, o que corresponde hoje a R$170. Já os 3 dias ficaram pela pechincha de R$510, menos que a inteira de um só dia do Rock in Rio. Fala sério.
Woodstock pode até não ter acabado com a Guerra do Vietnã, mas abriu portas para questionarmos ainda mais o mundo em que vivemos, além de deixar um legado estrondoso no universo dos festivais. E esse foi o História em Música de hoje. Obrigada pela presença e até o próximo episódio.